Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha?
This episode is brought to you by Enjoy, a Brazilian company que adora apoiar bons conteúdos.
Mais um podcast, e... é noia minha.
Vamos lá, hoje o podcast ele tem um tema mais cabeça, eu adoro fazer intercalar desse jeito, né? Um podcast mais piada, que a gente entra numa noia bem nada a ver, e um podcast que é pra entrar numa noia pesada e espalhar essa noia pra todo mundo. A gente vai falar sobre diversidade. Pra quem cresceu assim nos anos 90, nos anos 2000, deve se lembrar que o padrão de beleza da época era algo completamente fora dos padrões da maioria dos brasileiros. Os famosos dessa época, as famosas, as grandes modelos da geração eram, em sua grande maioria, para não dizer todo mundo, magras, altas, loiras, de olhos claros. E para perceber que esse é um padrão totalmente fora da realidade, é só você sair andando na rua e olhar para o lado, né? Hoje em dia, muito se fala sobre diversidade. Mas será que a coisa mudou de verdade? O quanto que mudou? O quanto falta para melhorar? E o que a gente pode fazer sobre isso? Tem um tempo já que eu comecei a consumir livros, canais do YouTube, seguir influencers negros que entram a fundo nesse tema, oi Caíto, e vivem diariamente sentindo ou não essa tal mudança. É por isso que hoje eu trago dois convidados para contarem suas impressões sobre a diversidade nos dias de hoje, sobre a diversidade na moda, na publicidade, na TV, na novela, no dia a dia. Eu sou muito fã desses dois, eu tô mega feliz que eles estão aqui. Eu tô com a Luísa Brasil, que é uma comunicadora, e no seu Instagram, quase que diariamente, ela me dá aulas, sem nem saber. Ela fala muito sobre autossabotagem, síndrome do impostor, sobre fragilidades, e muito disso dentro do universo da mulher negra. E eu aprendo muito com ela. Eu tô aqui também com o Samuca, ele é publicitário, é youtuber e fala bastante sobre racismo, mas também fala sobre sair do armário. Ele tem um canal no YouTube que tem um quadro que fala isso, as pessoas vão lá e contam a sua história sobre como foi sair do armário, eu acho que ele ajuda muita gente. Quero agradecer também o Enjoy, que é nosso parceiro e sempre apoia a gente em todos os temas, eu acho isso muito legal. Obrigada por estarem aqui, eu tô mega emocionada, eu tô mais feliz ainda que vocês não se conheciam e então eu posso ver essa amizade nascer.
Com certeza. Obrigada, Ká.
Ai, que fofos. A Luísa eu já conhecia, a gente se conheceu até numa campanha muito legal, que depois a gente pode falar, que tem tudo a ver com diversidade. E o Samuca eu não conhecia, também adoro trazer pessoas no canal, aqui no canal, olha que louca, no podcast que eu não conheço, então muito prazer. A gente já fofocou, ele já me mostrou um vídeo que eu já chorei, já fui pro banheiro só o nariz e aí voltei pra conversar um pouco mais... recuperada, vamos dizer.
A minha lua em câncer já gritou aqui, enfim, mas controlei.
É o meu jeitinho.
É o meu jeitinho. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, só para contextualizar todo mundo, como que é o trabalho de vocês, o que, que vocês fazem.
Bom, eu sou muito prazer, primeiramente, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz também de saber o tema e a discussão e a importância de falar sobre isso e não ser apenas... é um momento, mas sim sempre, né? Uhum. Esse tipo de discussões tem que estar na mesa de todo brasileiro. E eu sou Samuel Gomes, tenho 31 anos, sou formado em design gráfico, trabalho no ramo publicitário há mais de 10, 12 anos como animador, faço motion. O projeto Guardei no Armário nasceu com uma inquietação minha por eu ser LGBT, um homem negro, periférico e ex-evangélico, passei por várias questões na minha vida que eu relato no meu primeiro livro, que eu guardei no armário também.
Você lançado. Vai relançar, né, esse livro?
Vou relançar o livro e ainda sem data definida, provavelmente no começo do ano que vem.
Só joguei a pressão aí pra você.
E nele eu conto o meu processo e como homem negro, sabendo que na literatura nacional a gente tem mais de 70% de livros que não tem sequer um personagem negro. Então, quando a gente fala de ter um personagem negro como protagonista, e esse protagonista também é o autor desse livro, a gente está falando de uma desruptura assim, do que tem como padrão no Brasil na literatura. E ainda mais ele ser um LGBT, é você mostrar para as pessoas que não existe padrão de você ser negro. Né? Não existe mais aquele... aquela expectativa do negro viril e macho alfa e provedor. Não, nós somos aqui, somos plurais, e aí eu mostro essa pluralidade também no meu livro. Abro o canal, como você mesmo falou, para entrevistar outras pessoas para falar sobre esse processo. Porque é um processo muito individual, muito angustiante, muito solitário. Que muitas vezes as pessoas que têm amigos LGBTs nem sabem como é que foi esse processo deles, né?
É verdade.
E é um processo que ele carrega para o resto da vida, porque pode ser cheio de traumas, né?
Uhum. Às vezes a gente tem até medo de perguntar, né? E não querer mexer numa ferida da pessoa, né? Eu tenho amigos que eu realmente não sei como aconteceu.
Eu sempre faço esse convite para as pessoas, né? Vocês têm amigos e amigos LGBTs no momento de serenidade, enquanto vocês estiverem lá no momento mais tranquilo, se vocês puderem fazer essa pergunta, seu amigo vai ficar se sentindo muito, muito, muito feliz e importante, porque é um processo da vida dele que ele não vai esquecer, mas que pouca gente sabe. Muitas vezes os processos de relacionamentos que ele for ter futuramente, seja de amizade, seja de trabalho... Realmente tem a ver com esse período. Então, eu acho importante, assim, se você tiver algum amigo, amiga LGBT, pergunte para eles como é que foi para eles se aceitarem, se assumirem.
Legal, bom saber. Lu, me conta um pouco de você.
Bom, essa mequetrefe que vos fala é Luísa Brasil. Eu sou jornalista, comunicadora, eu tenho a minha plataforma, que é Mequetrefismos, que de alguma forma dialoga com o protagonismo negro. E aí é sempre importante falar, Ká, que quando a gente fala de protagonismo negro, colocar, horizontalizar o papel do negro em vários espaços, seja música, seja arte, seja na medicina, no direito, e entender também que isso é um papel não só ativo do negro, mas também do não negro, que tem que ser atuante nessas plataformas, até mesmo enquanto a gente fala de ser antirracista. Né? E entre esses trabalhos todos que eu faço, também um que eu gosto muito é de ser colunista na revista Glamour, porque, de alguma forma, eu dialogo não só com os meus, né, dentro de uma militância racial, mas também com pessoas que estão dispostas a ter o espaço da escuta. E aí, o que é muito bacana, porque, de alguma forma, lá eu traço muito sobre o universo feminino, que acaba rodeando muito das minhas conversas, aí eu trago muita importância da interseccionalidade, que é uma coisa que a Angela Davis fala muito, porque quando a gente fala de feminismo, é muito importante falarmos das questões, nossas questões enquanto mulher, da nossa união, de sororidade, mas nada disso é válido se a gente não entende que o contexto da mulher preta é um buraco mais embaixo.
Pois é.
É uma camada um pouco mais frágil e vulnerável.
É outra história, né?
Sim, tem outras narrativas, outras construções de ideia, até mesmo em termos de corpo. Até um dia desse eu estava conversando sobre a questão dos pevos, porque teve uma campanha de uma marca de lâmina que estava todo mundo celebrando, e é muito bacana esses avanços que a publicidade dá. Mas quando esse recorte vem para uma mulher preta, ele tem um outro lugar. Até porque nossa aceitação de corpo passa por um processo diferente.
Não cabe do mesmo
jeito,
né?
Não cabe do mesmo jeito. Então, acho que é muito importante. De alguma forma, eu sempre tento trazer essa narrativa e questionar e provocar esse lugar em termos de recortes para a mulher preta.
Nossa, Lu, muito legal. Toda vez que eu escuto você falar... me cai uma ficha nova, sabe? De falar, cara, como é muito mais do que eles estão passando, né? E como as marcas ainda não estão preparadas, né? Para falar com essa mulher. Como você sente, assim, sendo também uma influencer negra, né? Como que é para você trabalhar com as marcas? E vocês dois, né? Porque eu também assisti seu vídeo que fala sobre a parada LGBT, onde você comenta que os grandes influenciadores que estavam ali, na verdade, nos carros, em sua grande maioria, eram brancos. Né? Então, como que você acha que isso está acontecendo? Essa mudança está acontecendo mesmo? O que falta? A gente começou bem? Não? Como é que tá?
Bom, cara, óbvio, é nítido que eu vejo mudanças e evoluções, mas também é importante que as pessoas fiquem atentas, porque não dá para chegar num passo... Ai, agora eu tenho uma modelo negra na minha campanha.
É, a
e
gente
parar por aí.
Percebe muito isso, né? A gente vê as campanhas assim, 5 meninas iguais e uma negra.
Exatamente.
Não é?
E aí, eu trabalho, sempre trabalhei com moda, tem 10 anos que eu trabalho com comunicação e moda. Sempre estive inserida nos contextos de semana de moda, de eventos. Meu trabalho com a Costanza foi muito importante para eu entender como essa estrutura, ela ainda é racista, ela é machista, sim, porque na maioria das vezes também é o homem que dita o que a mulher vai vestir.
É.
E extremamente opressor e classista.
E é o homem que tá ali no cargo de poder, né?
Isso.
Definindo quem entra, quem não entra também. É esquisito isso, né?
Exatamente. Assim, não vou dizer que eu sou a única profissional. Conheci profissionais pretos nesse contexto também, mas a proporção era ínfima. E aí, quando você fala, inclui a questão imagem, modelo... Tem um recorte muito razoável ainda, porque teve toda a questão da cota na Fashion Week e tudo mais. Mas quando você fala profissionais em termos de intelectual, da potência estratégica, o espaço é quase nulo, é quase zero, sabe? Essa representatividade. E aí isso diz muito sobre toda essa... Toda essa cagação que está acontecendo em termos de campanha, em termos de estampas racistas, em termos de marca que quer falar sobre África e faz com modelo branca e bronzeia a mulher branca.
Meu Deus.
Ou até mesmo, dentro desse espaço, a gente também tem que se atentar muito ao colorismo.
Uhum.
Né? E quem não sabe o que é o colorismo, é a questão, no Brasil, é um recorte muito importante, porque, de alguma forma, os tons de pele mais claros, eles têm... Dentro da negritude, eles têm um pouco mais... Não é sobre privilégio. Ninguém é privilegiado nesse espaço.
Uhum.
Mas, de alguma forma, tem uma passabilidade
Entendi.
Maior em algumas questões.
Eu nunca soube. Eu aprendi faz pouquíssimo tempo. E a gente, antes de gravar, estava conversando com o Samuca sobre isso mesmo. Não era uma coisa que as pessoas sabem, eu acho, né?
Então, por isso que eu acho importante a gente explicar. E dentro do colorismo também eu acho muito importante. Muito válido eu falar aqui que não é sobre uma luta de negros contra negros, negros mais claros contra negros mais escuros, eu acho que é sobre união, mas é importante as pessoas entenderem que existe uma passabilidade maior de quem tem um tom de pele mais claro e os traços mais finos, de quem tem uma pele retinta, que é uma pele mais escura.
Uhum.
Então, assim, o que eu vejo muito é, hoje em dia, uma aceitação em campanhas de peles mais claras e que, de alguma forma, as pessoas acabam botando traços de negritude nessas pessoas um pouco mais aflorados e aí bronzeiam e fazem coisas do tipo.
Que não precisa.
Que não precisa, porque nós temos uma população de 54,6% de pessoas que se declaram pretas. Então, assim, se você quer fazer algo com uma pele mais escura, você tem essa pessoa, você tem esse acesso.
Você não precisa bronzear,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Pois é.
Então, essa construção de imagem no Brasil ainda é muito deturpada, sabe? Sobre o que é negritude, sobre como usar até mesmo os símbolos e códigos raciais do negro e da África sem se apropriar. É um debate, até mesmo a gente pode pensar no caso de fevereiro, né? Que foi o caso da Donata, enfim, da festa, que muita gente não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo.
Por que aquilo dali
era racista?
Pois é, porque assim, minha sensação como branca, tá? Eu olhei e eu senti que alguma coisa estava errada. Meu primeiro palpite é tipo, não, isso não está certo, não está legal. E depois que eu comecei a ver o seu conteúdo de outras meninas negras, de outros influencers negros, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Como que ainda tem um filtro que deixa isso passar, sabe?
E é também muito sobre isso, né? De como que as pessoas que estão ali detendo o poder da publicidade são ainda, em sua maioria, brancos, héteros, cis, homens... E eles não estão preparados para ouvirem que estão errando e que não sabem das coisas. E o primeiro passo para que você possa reconhecer o seu privilégio é reconhecer que você não sabe.
Exato.
Você não vai saber tudo sobre a cultura negra, porque nós negros também não sabemos sobre tudo. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você vive num mundo que não é esse que você está tentando pintar dentro da publicidade. Quando eu faço esse questionamento dentro da parada, é justamente por isso. A gente tem um evento no ano para falar sobre diversidade. E falar sobre diversidade é falar sobre diversidade tanto de sexualidade, quanto de gênero, quanto de corpos, quanto de pele. E aí você tem na parada, na maior parada LGBT do mundo, somente corpos brancos sendo tendo destaque. E aí é uma coisa que até eu levantei nesse vídeo, que não é sobre ter o privilégio de estar em cima do carro, mas de ter a oportunidade de escolha, de querer ficar em cima do carro ou não. Coisa que não acontece com corpos pretos, com corpos que não são padrões. E aí eu levanto também, porque a questão da representatividade, quando você está falando sobre diversidade, muitas vezes não existe. Porque aí você não tem o homem negro de pele escura, não tem a mulher negra, não tem a menina gorda, não tem o PCD, não tem as pessoas que fazem o Brasil de fato, que existem e que consomem. E aí é que eu levanto esse debate, porque enquanto alguns ainda continuam ali nas marcas, que eu acho interessante a gente chegar e se posicionar para as marcas, eu vou para um outro lado, que é o lado que eu já trabalho há mais de 10 anos, que é o lado publicitário, que do porquê desse profissional que tem acesso às informações, ele não quer sair do seu lugar de conforto, ele não quer sair da sua bolha para poder entender que aquilo que ele está fazendo não está atingindo o público que ele tem para atingir.
Sim.
E, Samuca, mais, quando você fala também desse ponto dos trios, mais do que o corpo branco que fica ali em cima do trio em destaque, é o corpo que é monetizado. Uhum. Porque a gente precisa falar também dessa questão do dinheiro, né? Porque, de alguma forma, o que eu vejo nesse espaço, até enquanto influenciadora, enquanto comunicadora e trabalhando com muitas marcas, é uma neoescravização digital, cara. E o que eu chamo de neoescravização digital? Que enquanto alguns corpos ganham dinheiro, estão nas campanhas, estão em cima dos trios ou estampando coisas por relações financeiras e se enriquecendo, essas estruturas, as pessoas acham que o corpo preto, o corpo menos privilegiado, tem que estar ali à base do pão e circo, à base da filantropia, à base do par de tênis.
Sim.
Sabe? E quando eu passo isso, quando eu faço um comparativo com o período colonial, com os meus antepassados, era trocado o quê? Uma faxina por uma galinha.
Gente.
E hoje em dia é um post 3 stories por um par de tênis. E pra mim isso é uma neoescravização. E é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento no digital.
Do mesmo jeito que a gente fala de igualdade salarial, né? Também isso. Da mulher. É tipo uma outra escala, né? O que você
Sim.
tá falando.
Perfeitamente.
Porque muitas vezes tem uma galera que tá vendo algumas marcas se posicionando, colocando negros e tal, e aí você não sabe como é que isso é feito internamente. Enquanto no seu cast, e isso tem até um vídeo que viralizou no Twitter, de uma menina falando assim, olha, numa reunião de briefing foi feito todo o pensamos em tudo e colocamos todos os influenciadores. Isso há, sei lá, 6 meses da campanha tá indo no ar. Uma semana antes vem alguém e fala, gente, não tem nenhuma negra. Ah, tá, vamos pesquisar correndo aqui alguma. Ah, não, mas não pode ter uns traços muito fortes, ah, mas o cabelo muito crespo,
Deus.
Mais isso e mais aquilo. E aí acaba encontrando uma, mas olha, a gente já usou todo o nosso budget, então você teria que ir mais pela sua visibilidade. Ah, você vai ter uma oportunidade de aparecer. E é o que mais acontece. E aí você vê que não é respeitado toda a sua qualidade intelectual, tudo que você busca e o que você luta como militante, toda a sua gama de importância para uma comunidade. E aí você está lá, representando uma marca, estando colocando o seu rosto e cara a tapa, e a marca se enriquecendo. E aí, quando você fala sobre isso, monetização, é desse ponto, né? E aí é sobre isso, né? Tipo, eu tô no mercado publicitário há mais de 10 anos, falando e sendo geralmente um dos únicos negros dentro da área que eu atuo, que eu sou motion. E eu sou de uma época que você procurar uma família para colocar num informe publicitário, se tiver uma pessoa negra ou se for uma família negra, não era aceito. Hoje em dia é legal, porque precisa falar sobre diversidade. Mas aí, quando você começa a ver a campanha que é construída para falar sobre diversidade, muitas dessas pessoas negras não são inclusas. E aí você continua vendo o sistema do jeito que ele sempre foi. Você tem pessoas negras, ainda assim, uma ou outra em destaque, mas é assim, tipo, vamos ter essas 5 e ponto. Tem muitas outras pessoas fazendo o rolê acontecer que não são vistas, que não são lembradas. E é sobre isso, sabe? Não é somente sobre o destaque da pessoa ali, mas é sobre tudo que ela representa, porque representatividade é isso. É uma voz de uma galera que está ali sendo representada, não é apenas uma imagem. E quando a gente fala sobre imagem, a gente sabe que os 54,7%, né, de negros...
É, 54,6.
6% de negros no Brasil, eles não têm apenas um tom de pele. Eles não têm um tom de pele claro. Eles não têm somente um tipo de cabelo. Nem todos são heterossexuais.
Exato.
Nem todos são periféricos ou nem todos são, sei lá... bem de vidas, como mostram, né? Uhum. Então, eu levo uma realidade que, por exemplo, muitas vezes não eram faladas. Não sei se vocês lembram, mas nos anos 90, no comecinho, acho que até o final dos anos 90, a única representação que a gente tinha de um negro, do tom da minha pele, gay, na TV, era Vera Verão.
É mesmo? Sim.
Era a única. E, assim, na minha infância, o que eu não queria ser era Vera Verão, porque era usado como chacota.
É.
Hoje a gente entende a importância dela dentro do meio que ela viveu e o quanto que ela sofreu, mas a gente para analisar que até hoje, desde então, a gente tem muita dificuldade de ter representações negras LGBTs na TV. A gente não tem casais negros LGBTs, a gente não tem uma discussão, até mesmo dentro do movimento, para falar sobre masculinidade e sexualidade do homem negro, sabe? E é esse o ponto que eu levanto e eu sempre vou bater nessa tecla porque precisa, né?
Uhum.
Hoje eu tenho um trabalho que eu levo para as empresas de dar palestra, de falar sobre diversidade, de falar sobre inclusão, que é sobre isso. É como que você vai colocar essa pessoa no seu ambiente de trabalho e ela não ser apenas um token. Tipo, ah, eu tenho aqui, ó, vou chamar meus clientes, olha o negro, olha o gay, olha o PCD. Não é sobre isso. É sobre você incluir para poder melhorar. É você colocar nos lugares de destaque para poder aprender. É você saber que se você falar sobre diversidade e realmente viver essa diversidade, você vai estar conversando com o seu público-alvo. Porque não adianta, gente. O Brasil de fato, o Brasil real, ele é plural. E se você não consegue enxergar isso, sua marca, o seu trabalho está fadado ao fracasso. Porque agora a gente está num momento de representação. Se você não se vê num lugar, você não compra.
Exato.
E complementando o que o Samuca falou sobre essa imagem da Vera Verão quanto o homem negro da televisão que era chacota, quando a gente pega para a mulher nessa época da década de 80, final de 90, quem era? Era a Globeleza. Uma mulher, a única mulher preta na televisão com peito de fora.
Exposta,
hipersexualizada,
né?
Exposta. Uma mulher muito incrível, a Valéria Valença, com todo o respeito ao trabalho que ela fez, de imagem e tudo mais. Mas isso ficou estigmatizado, que a mulher preta é esse corpo sexualizado, explorado, que pode estar na televisão com o peito de fora a hora que puder, a hora que quiser, uhum. E tá tudo bem, sabe? E é um corpo que pode ser acessado a qualquer momento. Eu posso passar a mão, eu posso colocar, enfim, sei lá, bota um pouquinho de purpurina e tá tudo certo.
E aí você me faz lembrar que, na verdade, eram duas, né? Era a Globeleza e era a Tia Anastácia, porque ou a negra era toda sexualizada e todo mundo podia passar a mão, ou era totalmente submissa a sinhá, na
a
real, sinhá, né?
Exato.
Porque era uma sinhá. E você tinha que fazer tudo por todos e você não tinha uma vida. E é que a gente costuma falar. E isso não mudou. Eu acho que há três novelas passadas das nove, eu acho que era da Isis Valverde, que ela participava, que tinha um negócio lá do filho. Eu não lembro que novela que era essa. Mas ela tinha uma amiga que era... Nessa novela tinham dois personagens negros só. Um era o dono da boca, o traficante que usava dreads, que aí também é um outro rolê, que também você fica estereotipando as coisas. E aí a outra personagem negra era amiga da Isis Valverde, que até tipo, a novela inteira durou um ano. Essa personagem não tinha mãe, essa personagem não tinha sobrenome, essa personagem não tinha par romântico, essa personagem era apenas amiga da Isis Valverde na novela e ficava levando e trazendo. Então, tipo, era uma personagem que não existe, que não tinha conteúdo. Então, até quando o negro está ali, ou ele é representado como ponte, ou ele é representado como traficante. Era aquela novela que teve o homem trans. Que da Glória Pérez,
eu não lembro,
né?
O nome também, da Glória Pérez. É. Eu sei qual que você tá falando. Eu vi pouco também. Gente, mas é assim... E agora, de um tempo para cá, que a gente começou a falar mais disso e tal, eu comecei a me policiar. Eu me pergunto se as pessoas também fazem isso. Se as pessoas assistem a TV e elas perguntam... Cadê os negros que apresentam esse programa? Cadê os negros convidados nesse programa? Cadê os negros dessa novela? Né? Não sei se todo mundo já faz esse exercício. E é muito legal o que vocês estão falando, porque não é só cadê o negro, é como ele foi inserido.
Isso.
Né? Dentro dessa história, né? Dentro desse programa.
É fazer o teste
que
do pescoço,
mostrou?
Né? É você chegar num lugar e olhar em volta, seja na TV, seja em qualquer lugar. Tipo, quantos negros tem aqui? Se existem negros, onde eles estão? Se eles estão como pessoas que estão trabalhando nesse local? Se eles são aqui convidados? Se eles são donos desse local? E aí que eu levo as pessoas que estão privilegiadas, na sua maioria brancas, a pensar. Se dentro do seu núcleo de convívio você não convive com pessoas negras, você faz parte de um sistema racista e você está perpetuando esse meio racista. Uhum. E você reconhecer isso é o primeiro passo para que você possa mudar essa estrutura, sabe? Para você começar a se questionar o porquê que não tem. E se tem, por que só tem ali servindo, por que só tem ali limpando? É uma das minhas indagações, porque eu tenho conseguido um destaque um pouco maior do que todos os meus irmãos negros e irmãs negras, que acaba me gerando um certo incômodo, porque eu falo, eu não quero ser o único.
Sim.
Meu papel aqui não é para ser o único. Se eu chegar ao fim da minha vida e perceber que eu fui o único a chegar na posição que eu cheguei, meu trabalho deu errado. Não é sobre ser o único, não é sobre ser eu ali, mas sim sobre ter mais pessoas comigo falando e discutindo e levando essa representatividade de fato, porque está muito atrasado, né?
E outro ponto também dentro de tudo isso, que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, é que nós que, de alguma forma, pertencemos a uma elite cultural, a gente tem essa prepotência de falar que a gente, sim, ouvimos podcasts, somos maravilhosas, vemos stories, YouTube às vezes, mas que a gente não vê televisão. E isso é a nossa maior arma, assim, em termos de cultura de massa. Porque, de alguma forma, a gente não está ali comunicando... Na televisão é o lugar que as pessoas estão assistindo, sabe? As pessoas, no geral, é o que alcança o Brasil inteiro, né? Essa comunicação. A gente fica na ilusão de que a internet é o lugar que está todo mundo e não é.
É trabalho de formiguinha, né?
Exatamente. Quando você liga a televisão, é onde você vê as maiores atrocidades acontecendo. E tudo se perpetuando do mesmo jeito. Nada novo sob o sol.
Repetição eterna,
né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um perigo a gente ficar com essa arrogância, essa pretensão de falar que não assiste mais televisão. Uhum. E a gente, realmente, nós precisamos ter esse discernimento e esse senso crítico para a gente questionar esse tipo de lugar.
Assistir e apontar, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse senso de... Enfim, de... furar bolha, de construir uma ponte até o outro, sair dos nossos murinhos, porque eu acho que é um perigo. E por isso, cada vez mais, a gente tem uma dificuldade em acessar, em comunicar, em se comunicar com o que não é nosso, com o que a gente não pertence. Porque a gente fica ali na bolha e achando que está tudo certo, está tudo na magia, e até mesmo dentro da nossa negritude de militância, porque muitas das vezes a gente está conversando só com nós mesmos. E aí foi o que o Samuca falou, não dá, sabe? A gente precisa realmente articular com o outro, porque eu não quero ser a única. O Samuca não quer ser o único dentro do espaço. Eu não quero ser um token que representa todas as dores de uma negritude, até porque também eu tenho o meu recorte muito específico nesse
e
lugar.
E também é um peso enorme só para você, né?
Total, não, uma carga mental que nem...
Tipo, né?
Cadê a saúde mental? E é sobre isso também, né?
Possível.
É mudar as narrativas. Uma vez eu estava numa palestra, que até o Bruno estava junto, que eu falei, existe uma coisa que é muito dolorosa para o povo negro, que não é discutido, que é falar sobre saúde mental. O povo negro no Brasil, e eu acho que em maioria dos lugares no mundo que teve a escravidão, né, que pessoas foram escravizadas, ele carrega uma carga emocional e traumática muito grande que não é tratada. O povo negro tem a saúde mental muito fragilizada, tem a sua autoestima muito abalada em questão de imagem.
E você escuta o oposto, né? Tipo, a mulher negra, ela é forte.
Exato.
Você já põe essa carga nela, né?
Exato.
Não, ela não... é forte, ela aguenta.
Então, e aí você não dá nem o direito dela de estar no seu momento mais delicado da sua vida e poder chorar, e poder falar que não aguenta, e poder falar que precisa de ajuda. E tem muitos homens héteros passando muito mal por conta disso, porque não expõem os seus sentimentos. Tem muitas mulheres que estão lá gritando, porque elas estão gritando porque não aguentam mais só falar abaixo, porque não tem ninguém ouvindo. Tem muitos LGBTs que estão ali fazendo de tudo para que seja ouvido e ninguém está ouvindo. E aí, quando eu falo sobre trocar as narrativas, é você ligar a TV e você sabe onde está o lugar do negro. Está no Cidade Alerta, está nos programas policiais, está nas chacinas. E aí, quando você... Imagina, eu estava num evento que eu fiquei durante uma semana fazendo um curso. Foi bem na semana que um músico lá no Rio de Janeiro levou os 80 tiros. E assim, todas as vezes, isso é uma coisa que pouquíssimos brancos vão pensar. Mas imagina para mim, que eu sou um homem preto de pele retinta, me ver na TV é ver os meus mortos. Não existe outra narrativa. E quando não, é representação daquilo de criminalização. E aí você imagina para mim, eu não tenho o direito de ser feliz, porque quando eu estou feliz, os meus não estão. E é isso, sabe?
É falar injusto, né?
É injusto e ainda pensar que a gente tem que viver calmo e que a gente não pode se rebelar, que não pode se revoltar, que não pode falar fogo no racista, que não pode chegar e falar assim, olha, porque o governo está assim, porque está assado, porque não estão pensando na gente, porque não estão falando sobre a gente, porque estão entregando... Porque, assim, a gente está sendo morto paulatinamente pelo Estado, seja pela falta de assistência em hospitais, seja pelo Estado matando os nossos corpos,
Todos os lados.
E aí, quando a gente tem um pouco mais de espaço, é aquilo que você falou mesmo. A gente está tendo um pouco de espaço no YouTube, no podcast, na internet, Twitter, Instagram. Mas onde que estão os nossos? Onde que os nossos estão consumindo? Sabe? Estão consumindo a TV. Uhum. E a TV está falando que se você sair para a rua, você vai morrer. E aí, como é que faz, né? Como é que esse jovem vai crescer? Como é que ele vai ter esperança, de fato, que ele vai poder mudar a realidade da sua família? Sabe? É uma realidade que pouquíssimas pessoas percebem, mas essa galera que está aí, a galera preta que está aqui fazendo o Brasil acontecer, porque é a galera que está mesmo ali trabalhando e fazendo a economia girar, ela está cansada, sabe? Ela precisa também de férias, ela precisa também de descanso, ela precisa também de uma festa, ela precisa... E é sobre isso. Uma vez eu fiz um vídeo com o Spartacus que a gente falou assim, pô, a gente não vive 24 horas por dia na militância. A gente tem o nosso direito de um dia chegar em casa, pegar e fazer um churrasco e somente beber uma cerveja e ficar feliz. Mas é esse o lugar que a gente está buscando hoje. Porque a gente quer sim ali militar, quer sim conscientizar, mas a nossa saúde mental não aguenta se a gente fizer isso sempre. Então, esse lugar da mulher guerreira, esse lugar do homem guerreiro, tipo, eu não escolhi estar. Imagina, a palavra guerreiro quer dizer que você está guerreando. Uhum. E você chamar uma pessoa de guerreira sempre é dizer que essa pessoa nunca descansa. E se essa pessoa um dia descansar, tudo se desaba em cima dela.
Vem a culpa, né? Eu comentei com você que eu assisti o vídeo da Ana Paula Xongani. Ela fez um TED Talk, eu não sei se você viu, Lu. Uhum. E eu fiquei muito emocionada, assim, quando eu assisti o TED Talk. Eu mandei uma mensagem para ela, postei nas minhas redes sociais e foi, assim, um tapa na cara. Porque ela fala sobre isso mesmo, né? Ela fala... Eu peguei o bastão, né? Meus pais me ensinaram muita coisa, como eu devo lutar, como eu devo guerrear. E aí eu tenho que passar esse bastão para minha filha. Só que eu não quero... Porque junto com esse bastão vem muito peso, vem muita coisa difícil, né? E por que que a gente não muda o jogo e a gente começa a falar sobre branquitude? Porque sobre negritude a gente sabe falar agora, sobre branquitude ninguém fala, né? E ela passa o bastão para os brancos. E eu fiquei muito, falei, puta, Ana, como você é foda, porque a única palavra que eu posso usar agora é essa. E mandei mensagem pra ela mega emocionada, e eu acho que a gente tem que entrar nesse assunto também. Qual que é o papel do branco nisso tudo?
Exatamente, porque a gente fala muito sobre o antirracismo, virou uma palavra bonita, virou a palavra do momento, mas e aí? Como que a gente faz, né? Eu sempre falo muito do compartilhar as responsabilidades, porque tem sim a questão do espaço de escuta, do lugar de fala, eu acho que já é um movimento mais bem entendido dentro desse lugar antirracista, mas também das pessoas assumirem mesmo, e aí, como diz o Samuca, olhar para o lado e falar, cara, é um país de maioria preta. Mas, assim, eu tenho um preto aqui num lugar, nesse restaurante, ou é o preto que está me servindo,
uhum.
Sabe? É a gente realmente olhar as nossas rodas e mais do que só ficar na coisa do pensar, é questionar e provocar, externalizar tudo isso, sabe? E criar condições mesmo. É, eu lembro muito do Me Too, que, de alguma forma, mulheres protagonistas brancas, elas criavam condições para que tivessem igualdade salarial para negras. É, de alguma forma, também, elas criavam condições de casting dentro de produção, das produções e dentro das fichas técnicas. Então, assim, eu acho que agora é esse momento de negociar. Eu mesma, dentro desse espaço que eu construo enquanto mulher preta, estou criando essas condições de trabalho. Eu não entro num set de fotografia ou em alguma filmagem ou coisas do tipo sozinha. Eu, pelo menos, preciso que tenha mais uma. Uhum. Eu preciso entender também a proporcionalidade. São 20 pessoas que vão estar dentro desse trabalho. Eu espero que, pelo menos, tenham 10.
Uhum.
Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a criar esse tipo de condição e negociar com os nossos espaços, porque isso é transformador para ambos os lados. Essa troca é muito importante.
E eu imagino também dentro desse segmento, né? O que a pessoa branca pode fazer? Assim como eu, como homem negro gay, quando eu tenho que fazer algum rolê que eu preciso indicar alguém, por exemplo, eu trabalho formalmente numa agência, mas quando eu tenho algum compromisso que me toma o dia inteiro, eu coloco outra pessoa para ficar no meu lugar no dia de frila, assim. Geralmente, eu coloco uma pessoa transexual. Porque dentro desses espaços é muito difícil você encontrar uma pessoa trans trabalhando. Uhum. E aí é um jeito de provocar as pessoas que estão ali ao meu redor a tirar essa imagem da pessoa transexual e só viver na prostituição ou na marginalidade.
Uhum.
Então, eu já levo as pessoas para o debate. E aí é o papel da pessoa branca. Sim. Eu falo, vocês têm o privilégio, vocês têm a oportunidade de estar em espaços que muitas vezes a gente não consegue entrar. E daí que vem a importância de vocês colocarem a gente nesses espaços para provocação, para chegar também, indicar para trabalhos, indicar para lugares, porque só dessa forma as coisas vão mudar. Porque, assim, tem muitos lugares que a gente nem sequer sabe que existe e nem sequer sabe que, tipo, as pessoas sequer sabem que existe a possibilidade dessas pessoas estarem ali.
Uhum.
Então, tipo, é fazer mesmo essa ponte. É fazer essa ponte. Eu sei que no meu entorno eu tenho vários outros profissionais que poderia indicar para estar no meu lugar para trabalhar como mocho. Mas eu vou indicar uma pessoa trans porque eu tenho um compromisso de colocar a população LGBT em voga, assim, tipo, naturalizar esses corpos. É esse o papel que eu entendo do branco aliado, que é você chamar para discussão, é você entender que é muito do seu papel a luta antirracista, porque é isso, o negro sabe o que é racismo. O negro vive isso constantemente. É. E essa luta...
O branco acha que sabe, né?
O branco acha que sabe.
É diferente.
E muitas vezes, mesmo achando que sabe, não faz nada além de achar que sabe.
Uhum. Tem vários níveis, assim. Eu assisti aquele vídeo do Quebrando o Tabu, que é com uma MC. Vocês viram que tinha uma, ela estava, sei lá, numa praça, sentada. Eu acho que é MC Carolzinha, se não me engano. Ela estava numa praça, sentada. E aí tava uma placa escrito... se você acha que o racismo não existe, me convença.
Vizinho.
Você viu?
Uhum.
E aí pessoas brancas sentavam para trocar uma ideia com ela. E foi... Cara, como branca, foi muito difícil assistir. Porque você fica com vergonha das coisas que você escuta. E aí tem vários níveis dessa conversa. Tem a pessoa que começa a mudar de ideia, né? Tem um menino que começa a entender o lado dela e tem uma mulher que realmente não entende. E ela chega e fala, você já foi parada numa blitz e já te trataram mal, já te jogaram no chão e já te xingaram? Então, você não pode me falar que não existe racismo. E ela entrava por um lance de que, não, para mim é uma questão social. Não é uma questão do racismo. Então, assim, é muito complicado, porque, sendo branca e olhando isso de fora, é começar do zero, né?
O que você sente ouvindo toda essa conversa nossa e entendendo o seu papel como mulher branca?
Sinto culpa de demorar para perceber. Eu fico até emocionada, me dá vontade de chorar. Eu já chorei hoje com você.
Eu faço isso com as pessoas.
Eu sinto culpa por ter demorado para perceber tudo isso. Sinto uma dívida, porque fui privilegiada e fui muitos anos sem perceber que era. Não, nunca descobri que era branca, porque ser branca é só ser branca. E uma admiração muito grande por pessoas como vocês que fazem esse trabalho e que me fazem enxergar como isso é importante e como muito pouco ainda é feito. Então, é muito doido estar chorando aqui, vocês também. Mas eu acho que é isso, cara. É abrir diálogo, é dar espaço, que é o que eu tento fazer aqui no podcast. É perceber por que tem tanto convidado branco, sabe? Precisa ter convidado negro, cara. Eles têm muito para falar. Realmente existe essa dívida. Então, é isso que eu sinto. E sinto vergonha de outros brancos que eu escuto falando. Sinto vergonha de estar... não diria no time deles, mas de ser branca e ter essas pessoas que falam esses absurdos que não têm noção, que magoam pessoas tão especiais como vocês. Então, é isso que eu sinto.
E é uma coisa que até o Obama disse na vez que ele veio aqui para o Brasil, foi esse ano num evento, que ele falou que você não colocar diversidade nos seus trabalhos, não colocar pessoas negras no seu trabalho, é você que está perdendo. Imagina que a cura do câncer pode estar na cabeça de um negro que você não contratou.
Que não teve espaço.
Que não teve espaço.
Que não penetrou.
Que não teve
lugar.
Voz. Sabe? Você não tem a possibilidade de enxergar que quem está perdendo são as pessoas, é o mundo. Porque a gente tem conhecimento, a gente tem a estrutura, a gente tem potencial para fazer desse mundo um lugar muito melhor. Porque o que a gente está lidando agora não é trocas de privilégios. Ah, agora a gente vai ficar privilegiado e vocês não. Uhum. A gente está pensando na equidade mesmo das coisas. É a oportunidade para que todos possam viver uma vida em paz e feliz. É saber que tem uma população que foi escravizada durante anos e só fazem 130 anos que acabou a escravidão e, mesmo assim, a gente continua nos guetos, a gente continua na favela, a gente continua levando tiro de metralhadora de governador, do helicóptero. Uhum. Então, a gente precisa entender que vai além de apenas de oportunidade. A gente está falando de vida, sabe? A gente está falando de... A oportunidade, na real, agora, é a oportunidade de viver plenamente. E isso vai muito além dos privilégios de ter um emprego ou não, mas, assim, de você viver. E aí eu cheguei uma vez para um rapaz que falou assim, se você estudar, se você fazer isso, se você fazer língua, você vai conseguir, mas não. Além da cor da sua pele que te impede de chegar lá, ainda tem seu CEP, porque muitas vezes, se você mora numa comunidade, se você mora muito mais afastado, você tem menos possibilidade ainda de conseguir um trabalho. Então, a gente está falando sobre pessoas que querem viver, que querem ser felizes, que querem contribuir para esse país ser ainda melhor, mas não estão tendo oportunidade porque tem muita gente que não gosta, não quer e tem uma fobia por pessoas negras. E isso precisa ser falado. Tem pessoas que não gostam, não querem. Não... E é sobre isso que a gente tem que falar. Porque vocês conseguem chegar nessas pessoas mais do que a gente, porque essas pessoas não querem nos ver. E são essas pessoas com quem vocês têm que falar. Porque eu ouço muito de meus amigos brancos que... Não, eu entendi meu lugar nessa luta antirracista. E isso é muito legal. Mas em casa não tem essa discussão com a família. Uhum. Em casa não tem essa discussão com os avós. Em casa... Ah, mas porque meu avô é de outra época. Mas...
Eu escuto muito isso. Ah, meu avô, ele não vai mudar. Ele cresceu em outra época. Então, tá, a gente tem que exterminar, né, uma geração e torcer para a próxima que está vindo. Cara, você tem que conversar com o seu avô, né? Ou se é uma outra geração, com o seu pai. Porque a gente fala de pais ainda.
Exatamente.
Não são só avós,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, é perigoso e é complicado. E eu também queria saber de vocês que estão, né, dentro, você está dentro de uma agência, você conversa diretamente com o cliente, como que é essa conversa com as marcas, né? O quanto que elas já entenderam disso e o quanto é legítimo dentro dessa diversidade que elas se propõem a fazer agora?
Para mim, essa legitimidade só é possível de ser entendida quando ela não está mais no espaço imagético, porque... Vivemos, sim, a questão da campanha, da imagem, da nossa imagem ser naturalizada. E, muitas vezes, esse risco é um pouco ainda complicado, mas, enfim, tivemos evoluções. Mas em termos de estrutura de empresa, estruturante, lideranças, ocupação de espaço mesmo, sabe? Então, assim, é sempre importante a gente, de alguma forma, virar do avesso essas estruturas em termos de empresas, de marcas, às quais a gente vai se associar e que a gente vai consumir. E entender que não é só a representatividade pelo espaço do feed no Instagram ou pela campanha bonita e bem fotografada por um fotógrafo bacana, sabe? É sobre entender essas estruturas e como essa equidade ela é presente e atuante. E quando eu falo de equidade, que é um pouco diferente da igualdade, porque, de alguma forma, muitas vezes eu vejo empresas que até me procuram dentro de um espaço de entender, quero ser mais igualitária, quero contratar pessoas, porque, de alguma forma, eu articulo muita gente, mas, tá, você quer contratar pessoas pretas, e aí vem o que o Samuca fala. Tem um CEP, é um CEP que é mais distante, a passagem é maior. Você está disposto a realmente arcar com o lugar da equidade? Porque equidade não é só dar direitos iguais, é sobre entender a necessidade do outro no espaço e prover.
Acolhimento também, né?
Entendeu? Então, assim, o que eu vejo é que muita gente não está preparada. E aí não está, está menos preparada ainda para um outro ponto de debate, que a Joyce Bert fala muito bem. Joyce Bert é uma autora muito interessante que todo mundo precisa ler, que é sobre proporcionalidade. Porque a representatividade está aí, eu ocupo um cargo de importância num trabalho, o Samuca ocupa no dele, enfim, somos provavelmente um dos poucos líderes dos lugares que estamos, né? Mas e aí? Somos um, e aí a marca fica, a empresa fica muito feliz, a marca fica acha bacana, acha contente. Não, temos até um negro. Aí vira aquele lugar, temos até um negro. E não, a gente precisa entender, somos 54,6, cadê? Essa coisa mais pareada, esse lugar da proporcionalidade dentro dos
pouco,
espaços.
Né, pessoal?
E uma coisa que eu até discuti esses dias com um amigo meu, que na verdade foi com meu marido. Ele falou assim: Samuel, você é um homem de sucesso, você é um homem que conseguiu conquistar as coisas que você estava procurando e tal. E aí eu discuti isso ontem com a minha terapeuta, que é bem isso, né? Para a pessoa negra, se tornar uma pessoa de sucesso vai muito além das conquistas públicas que ela tem, da visibilidade, porque vem muito de ancestralidade também, né? Então você pensa, tá, eu sou um cara que eu tenho um livro que está indo para sua terceira edição, tenho um canal, tenho espaço de fala, tenho oportunidade de escolher onde eu trabalho, mas ainda assim continuo morando de favor, ainda assim, sei lá, 5 meses atrás precisei pedir dinheiro emprestado para comer, e aí você vê todos os outros, os meus, na verdade, todos os outros amigos meus que têm a mesma profissão, mas são brancos, o quanto que eles já estão avançados dentro da mesma carreira que eu, sabe? Já ter viajado para fora, ter casa comprada, ter tudo que eu ainda não conquistei. Então, o que é ser um cara de sucesso? É mostrar para os meus que eu consegui chegar um pouco além do que todos os outros não conquistaram? Só que aí a gente cai também no outro ponto. Até que ponto isso é, de fato está acontecendo? Porque se por acaso lá na frente eu não estiver mais no mercado como estou hoje, eu volto da onde eu saí. Não existe essa possibilidade de, tipo, não, vou dar, vou ter meu ano sabático. Meu ano sabático nunca vai existir, porque eu tenho boletos e muitos boletos e toda uma carga para poder cuidar. E é uma coisa que a Nathalie Neri também fala, né? A gente tem muitas pessoas que nos veem toda a estrutura que a gente está hoje e acredita que a nossa vida realmente mudou por conta de toda essa exposição. Mas, de fato, não. Porque ainda acontece muito disso. Nos chamarem, tipo, para publicidade, para trabalhos, para eventos de marcas muito grandes, somente porque nós somos a pessoa negra da vez, mas não pagam o que está pagando para a pessoa branca, entendeu?
Então, essa exposição, ela na verdade, não é prova nenhuma de sucesso.
Não é. E é uma coisa que eu sempre estou falando, e é uma coisa que a gente precisa estudar e estruturar. A gente precisa levar para dentro das empresas, não somente para dentro das agências, para esses CEOs mais velhos, e cutucar, de fato.
É porque, às vezes, vai bem na agência e breca lá, né?
Sempre breca lá. Sempre breca lá, porque aí a agência que é mais diversa, aí eu vou ganhar um Cannes, aí eu vou ganhar um prêmiozinho aqui. Mas nunca, de fato, é porque está querendo mudar a estrutura. É porque está querendo falar assim, olha só como eu sou colonizador legal. Eu dei um espacinho aqui para o homem negro, mas é eu que vou estar ganhando o prêmio.
Sim, tem a moeda de troca.
E até a validação, assim, eu faço alguns trabalhos enquanto imagem, mas também nos bastidores. E o que eu vejo muito do meu lugar enquanto influenciadora é que, para eu estar num espaço, eu tenho que ser bonita, bem vestida, bem articulada, inteligente e descolada. E eu estou num lugar de competição, quando eu vou para uma mulher não negra, que é só sobre ser bacana e bem vestida. Então, assim, quantas chancelas eu tenho que atravessar e perfurar para ocupar esse mesmo espaço? Então, aí que é muito complicado, é muito perturbador. E aí vira também uma coisa que eu falo muito sobre a arena. É, e aí a gente acaba entrando em arenas, do tipo... Na maioria, quantas vezes eu trabalhei com as minhas colegas negras? Muito poucas. A gente fez um trabalho juntas, que foi a primeira vez que eu fiz um trabalho com uma amiga minha, que é a Maga Moura, a Maga Vilhas, que a gente se conhece há muito tempo.
Aliás, vale falar da Salve, né?
Isso, que foi pela Salve, foi um trabalho incrível, foi onde a gente constatou, caramba, primeira vez que colocaram a gente juntas num lugar de trabalho, porque as pessoas, de alguma forma, colocam nesse lugar do tipo, ou é uma ou é outra, sobre comparativos, mesmo que sejam narrativas totalmente diferentes, né? E aí, quando eu falo sobre isso, também tem um lugar estruturante do racismo. Porque mesmo eu sendo de uma vivência que estudei em faculdade PUC, morei no Rio de Janeiro, Zona Sul e contexto Jardins, isso não me faz me sentir menos racismo. É obviamente que tem algo que eu preciso reconhecer dentro de um privilégio social, mas mesmo assim, tá ali quando eu vou no shopping querendo comprar uma bolsa de marca, os olhares são, ah, mas é para você?
Sim.
Ah, mas pode parcelar e não sei quantas vezes. Não, eu quero pagar à vista. E aí? Sabe? Então, assim, e essas coisas vão amortizando a nossa segurança, a nossa autoconfiança.
Cara, muita autoestima, sabe? Trabalhar o tempo inteiro, né?
E é muito. E você é forte a qualquer momento, seja no seu momento de prazer que, sei lá, foda-se, eu quero comprar uma bolsa porque eu trabalhei, eu quero fazer isso. Uma coisa que são amenidades. A gente acabou parando de pensar em amenidades porque tudo virou militância. Virou militância ir num shopping de luxo em São Paulo, no Itaim, porque o segurança fica acompanhando, fica monitorando para ver aonde você vai, por onde você anda, sabe? Eu acompanhei durante muito tempo o trabalho com a Costanza, fiz muito acompanhamento em Fashion Week, mas até eu ser entendida como imagem que... era a pessoa que vai sentar na fila junto com ela, demorou muito tempo. E eu acho que se fosse uma menina de alguma revista mais famosa, que estudasse na FAP, com sobrenome e loira, essa chancela demoraria muito menos tempo para acontecer.
São muitas lutas dentro de uma mesma luta, né?
Exatamente. E é sobre estrutura. Ninguém está ileso. Desde um milionário e até a pessoa... mais pobre, o racismo, ele abraça a negritude de um jeito muito cruel e triste.
Gente, eu tô chocada, assim, porque foi mais legal do que... Eu já sabia que ia ser legal, mas foi mais legal ainda. Muito importante. Preciso encerrar, porque nosso tempo deu, mas a gente tinha papo para mais 3 podcasts. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, você, Luísa, para a menina negra e você para o LGBT negro. Uma mensagem assim, se eles estão num momento de fragilidade, se eles estão precisando ouvir vocês como exemplo, né? Que eu vejo, assim, enxergo vocês muito como um exemplo desse pessoal.
Cá, eu acho que eu queria fazer um pouquinho diferente, porque eu acho que mais do que falar para a mulher negra, que está sempre... ouvindo e tendo que ouvir muitas coisas e tendo que assimilar muitas coisas, eu queria fazer o caminho inverso e falar para o homem e para a mulher branca.
Perfeito. Melhor
brancos,
ainda.
Porque eu acho que as pessoas precisam aprender muito mais e a gente precisa descolonizar o pensamento. E aí esse descolonizar o pensamento vai desde a medicina, vai desde a estética, vai desde o que a gente pensa, do que é o centro, do que a gente aprende para a nossa vida. Porque, de alguma forma, eu estava vendo um dado da INEP, a gente... aqui no Brasil, nós somos apenas 16% dos professores universitários, nós negros. Então, isso diz muito sobre como a gente aprende algumas coisas, sobre como a gente constrói nossa linha de raciocínio, sobre o que a gente estuda e como isso é determinante na nossa vida. Então, assim, precisamos ler mais autores negros, de uma maneira geral, precisamos estar em contato com mais referências pretas, sim, e precisamos expandir esse pensamento e construir o senso de compartilhar essa responsabilidade com a negritude.
Maravilhosa! Você, Samuca.
Bom, eu, do modo geral, primeiro, é um conselho para que todos e todes consumam conteúdo de pessoas negras. E isso não é falar apenas sobre racismo, mas também entender que tem negros e negras fazendo trabalhos fantásticos que envolvem música, que envolvem arte, que envolvem... programas que envolve tudo e vários outros assuntos. É, a gente fala assim, sobre militância, a gente fala assim, sobre negritude, a gente fala assim, sobre os nossos lugares no mundo, mas a gente fala sobre mais coisas, e é isso que a gente tem que falar também, a normalização dos nossos corpos em todos os espaços. Então, é muito importante que saibam isso. É, para as pessoas LGBTs que estão me escutando, que estão dentro do armário, é, o canal está ali para que vocês possam, pelo menos, se sentir um pouco mais acolhidos e saberem que esse processo que vocês estão passando não é único, não são só vocês que estão passando, teve pessoas que já passaram e superaram. Não desistam da sua vida, das suas vidas por conta disso. Tem um mundo muito feliz e tem uma galera muito bacana para te abraçar. Eu sei que esse momento pode estar sendo difícil para você, mas não desista de viver, porque é você vivo que vai fazer com que esse mundo mude. Tá? Então, o primeiro passo para a resistência é permanecer vivo. E para todos, no modo geral, o que eu peço é para que vocês ouçam mais, para que vocês abracem mais, para que vocês sejam, de fato, aliados, para que vocês possam mudar tudo isso. Porque eu sei que a gente está num momento muito difícil no Brasil, politicamente falando, mas eu acredito muito que o que aconteceu depois de toda essa confusão na política é uma coisa muito linda, que até a Erika Malunguino fala. A gente está se reaquilombando. A gente está trazendo também o branco, a gente está trazendo o LGBT para esses lugares que são de acolhimento, para fazer a diferença. Então, por mais que ele ache que as coisas estão do jeito que ele acredita que estão, não estão, porque eu nunca vi um Brasil com tantos coletivos, com tantas rodas de discussões, com tanta gente falando sobre assunto que antes não era falado, que era tabu. Então, a gente tem que mudar também a percepção do que está acontecendo com o Brasil. A gente está num movimento muito legal de discutir qual que é o nosso papel e o que, que a gente pode fazer para que esse mal não ocorra novamente. Então, vamos se abraçar, vamos se olhar, vamos pensar que se você tem mais privilégios, se você tem mais oportunidade, ajude quem não tem e não ajude pensando que você está sendo um colonizador ou que você está sendo... Não, você está ajudando porque é o seu papel. Você está ajudando porque é o seu papel no mundo fazer esse mundo melhor. E se você acha que você não tem um objetivo de vida, se você é uma pessoa branca privilegiada, o seu objetivo de vida é fazer com que outras pessoas não sofram porque você não teve que sofrer para viver. E é isso.
Ai, gente, que delícia que foi esse papo. Quero que vocês deixem também as redes sociais de vocês, e obrigada por me tirarem mais um pouquinho da bolha. Eu acho que conforme a gente vai conversando, mais a cabeça a gente vai tirando da bolha e olhando para todos os lados. Acho que é um exercício que todo mundo tem que fazer. E deixem as redes sociais para todo mundo seguir vocês, acompanhar o trabalho, ver o canal do YouTube, os arrobas, por favor.
Bom, eu sou a Mequetrefismos. Eu sei que é difícil, mas bota M-E-Q-U-E ou Luísa Brasil, você me acha.
Vai aparecer.
Vai aparecer. E também a minha coluna mensal na Glamour, que é a Caixa Preta. Espero que todos leiam e ajudem a fomentar as revistas e o impresso, que ainda não morreu.
Não, não vamos deixar.
Exato. Eu sou Samuel Gomes, do canal Guardei no Armário, então sigam lá no YouTube, né? Então se inscreva no canal Guardei no Armário. Toda sexta-feira eu posto um vídeo novo lá, seja o Chá com S, que é um papo bacana com vocês, seja o Como Sair do Armário, que é uma entrevista que eu faço com pessoas LGBTs, para que vocês possam entender esse processo deles. Também compre meu livro Guardei no Armário, é só acessar Guardei no Armário. Mario.com, tem a versão digital ainda, na Amazon, no Google Play. Me siga no Instagram, é Samuca com K sem A no final, Samuque Gomes, número 4. Lá eu sempre falo algumas coisas, no Twitter também a mesma coisa, Samuca Gomes 4, ou se ficar difícil de decorar tudo isso, digita no Google Samuel Gomes, Guardei no Armário, que você vai encontrar todas as redes.
Eu vou marcar os dois nos posts do É Noia Minha, então vocês encontram no arroba É Noia Minha. Queria convidar vocês também que escutaram esse podcast para continuar esse debate nas redes sociais, porque é assim que a gente vai começar a mudar um pouco mais do que está pouco mudado, vamos dizer assim. Também quero agradecer de novo o Enjoei, que é parceiro neste podcast. Você que está procurando alguma coisa para comprar, entra no Enjoei, porque lá tem de tudo, entendeu? Não é só roupa, você encontra uma infinidade de coisas com preço bem legal e você pode vender suas peças também. Então, muito obrigada, Enjoei, mais uma vez. a gente continua esse papo nas redes sociais, tá? Quando eu postar a foto, quero muito brancos, negros conversando muito sobre isso, passando essa ideia pra frente, que é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente pode fazer, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, eu amei muito.
Obrigado.
Vou chorar de novo, hein?